nós estamos a falar de um movimento que foi criado em março, no dia 23 de março, na Guiné-Bissau, que tem uma dimensão muito para além da dimensão étnico-religiosa, muito para além da dimensão regional, tem uma dimensão nacional este movimento. E tem como grande objetivo denunciar, mais uma vez, os atentados às liberdades democráticas na Guiné-Bissau. Desde as liberdades de pensamento, de reunião, de crítica, liberdade de imprensa. Este coletivo chegou à conclusão, depois da tomada de poder do Sr. Umar Sisse Kambaló, tem havido um retrocesso a nível das liberdades democráticas. E retrocessos não são retrocessos quaisquer, são retrocessos civilizacionais. E perante este estado de coisas, perante este esvaziamento das instituições da Guiné-Bissau, das instituições políticas, jurídicas, houve necessidade, de alguma forma, de um sobressalto patriótico. Um sobressalto patriótico de estudantes e trabalhadores que visam não só denunciar o que se passa na Guiné-Bissau atualmente, mas também exigir que se volte a um determinado quadro constitucional para que realmente as instituições possam, no mínimo, voltar a funcionar como no período anterior. Isto significa um determinado número de exigências. Por exemplo, reivindica-se a realização de eleições não legislativas, mas sim presidenciais, respeitando a Constituição. Exige, por exemplo, a reabertura da Assembleia Nacional Popular. É o órgão legislativo que, neste momento, está fechado por imposição do Sr. Umar Sisse Kambaló. E dizes, por exemplo, que o Supremo Tribunal de Justiça, um órgão ligado ao poder jurídico, volta a funcionar de forma minimamente normal, respeitando a Constituição. Relembramos que, por exemplo, o Supremo Tribunal de Justiça foi invadido o ano passado por forças encapuçadas, armadas, que até hoje não se sabe exatamente de onde vieram. Isto porquê? Porque a Presidência da República não assumiu responsabilidade por essa invasão, as forças armadas estão pouco e, ao mesmo tempo, o governo, na altura, também não conseguiu, infelizmente, para o povo da Guiné-Bissau, não conseguiu parar essa mesma força que invadiu o Supremo Tribunal e, ao fim e ao cabo, impôs um novo presidente do Supremo Tribunal. É preciso lembrar que o presidente do Supremo Tribunal, à altura, o Sr. Pedro Sambu, redigiu uma carta onde dizia explicitamente que foi coagido a apresentar a sua renúncia. Este é o estado de coisas na Guiné-Bissau atualmente. O poder legislativo não existe, neste momento, porque a Assembleia foi encerrada por indicação do Sr. Umar Sisse Kambaló. O Supremo Tribunal está a repelir a Constituição e foi imposto um novo presidente por indicação do Presidente da República e, ao mesmo tempo, não existe um governo com respaldo na Constituição. O governo que existe é de iniciativa presidencial, algo que não existe na Constituição da Guiné-Bissau. Primeiro, podemos dizer que o poder da Guiné-Bissau está na ponta do fuzil.
O que explica esta inexistência de instituições gradualmente ao longo dos últimos meses, dos últimos anos na Guiné-Bissau?
Explica é a tentativa. Ainda não se conseguiu, mas há uma tentativa do Sr. Umar Sisse Kambaló e dos interesses que representa a nível nacional e internacional, nomeadamente interesses económicos, de impor uma ditadura na Guiné-Bissau, uma ditadura das elites, uma ditadura que visa esvaziar todo um conjunto de liberdades democráticas que o povo da Guiné-Bissau conseguiu desde o período da luta de libertação nacional até aos dias de hoje, no sentido exatamente de amordaçar qualquer possibilidade de crítica na Guiné-Bissau. E o Sr. Umar Sisse Kambaló tem vindo a dizer variedíssimas vezes, por vezes de uma forma explícita, outras de uma forma implícita, que na verdade ele é o único chefe. Isto lembra-nos um pouco o que existia na França absolutista, quando um determinado monarca dizia que l'État c'est moi, o Estado sou eu, não é? Ao fim e ao cabo, o povo da Guiné-Bissau neste momento está a lutar contra o autoritarismo do Estado, contra o absolutismo. E, historicamente, uma das formas que os povos arranjaram no sentido de combater o absolutismo foi através da emanação de uma Constituição. É a Constituição que limita os poderes do Estado. É a Constituição que limita os poderes dos agentes políticos. E na Guiné-Bissau, neste momento, vemos esta luta de um senhor que quer ser autocrata, que tem interesses a nível nacional e internacional que lhe apoiam, e neste momento o povo da Guiné-Bissau coloca-se de pé para dizer que a nossa luta de libertação nacional, que durou 11 anos, que nos custou suor e sangue, não pode permitir que neste momento da nossa história retrocedemos ou possamos fazer face a este retrocesso a nível das nossas liberdades democráticas. Esta é a luta que o povo da Guiné-Bissau neste momento quer assumir através desta marcha, que não só em Bissau, vai ser em todas as regiões da Guiné-Bissau, mas também nós, aqui na diáspora iríamos fazer eco a estas reivindicações, tanto em Lisboa como em Paris, porque ao fim e ao cabo nós vemos como uma extensão do povo da Guiné-Bissau, mas que neste momento está na diáspora.
Como é que interpreta esta contra-manifestação que foi também marcada para este sábado, indicando que o povo guineense está dividido?
Historicamente, muitas vezes, num determinado território, nós podemos ter povos e habitantes. Obviamente que há aqui uma visão política destas categorias. Os povos, normalmente, são eles que definem o progresso das suas sociedades. Progresso, eu creio que há um consenso, falamos de educação pública, falamos de saúde pública, falamos das várias liberdades democráticas, falamos de liberdade de imprensa, falamos de todo um conjunto de elementos que consensualmente consubstanciam o progresso de uma sociedade. E normalmente os povos estão na vanguarda para defender isso. Repare, a contra-manifestação que está a ser anunciada, ela está a ser anunciada por indivíduos que defendem a autoridade do Estado. Neste momento na Guiné-Bissau, falar da autoridade de Estado significa falar do absolutismo do Sr. Omar Sissoko Gambale e dos interesses económicos nacionais e internacionais que o sustentam. Ou seja, nós estamos a falar de indivíduos que estão contra a história do progresso, estão contra a história da luta de libertação nacional da Guiné-Bissau, estão contra a evolução civilizacional do povo da Guiné-Bissau. Ou seja, em última análise, nós estamos a falar de habitantes, de indivíduos desprovidos de consciência política e histórica do que é que foi a construção da nação de Guiné-Bissau e que, infelizmente, deixam-se manipular por interesses que, em última análise, também vão contra os seus interesses a longo prazo. Eventualmente, não a curto e médio prazo, porque provavelmente receberão oferendas várias para vir com este discurso com o qual são neste momento, mas a longo prazo eles também são vítimas da situação que se vive na Guiné-Bissau, porque quando não existe educação pública, o povo da Guiné-Bissau é afetado. Quando não existe saúde pública, o povo da Guiné-Bissau é afetado. Quando existe um retrocesso a nível das liberdades democráticas, poderá chegar um momento em que estes indivíduos poderão querer criticar o regime no poder e não o conseguirão. Aliás, a história recente da Guiné-Bissau é um indicador disso. Deixa-me só dar um pequeno exemplo. Os partidos que apoiaram o Sr. Omar Sissoko Gambale, estamos a falar, por exemplo, do PRS, do MADEMG 15, recentemente foram vítimas deste absolutismo. Nas primeiras horas do regime do Omar Sissoko Gambale, ativistas que num primeiro momento apoiaram o Sr. Omar Sissoko Gambale foram vítimas deste mesmo regime. Foram violentados psicologicamente e fisicamente. Aliás, eu lembro que o coordenador do partido MADEMG 15 veio recentemente chegar da Bissau, veio dizer que estava contra o absolutismo do Sr. Omar Sissoko Gambale. Mas foi este mesmo Sr. Brahma Camará que apresentou o Sr. Omar Sissoko Gambale à Guiné-Bissau. Foi este mesmo Brahma Camará, enquanto coordenador do MADEMG 15, que apoiou o Sr. Omar Sissoko Gambale. Então isto para lhe dizer que estes indivíduos atualmente que vão organizar-se para realizar esta marcha, eventualmente daqui a algum tempo poderão também ser vítimas deste regime. Em Lisboa, a manifestação irá começar às 5h30 na Praça do Cossio e o objetivo é apelar a todos os guineenses, a todos os guineenses que possam estar presentes no sentido de denunciar o que se passa na Guiné-Bissau, no sentido de denunciar a fome. Igualmente, é preciso também denunciar esta ditadura também da monocultura da castanha de caju que nos foi imposta desde a década de 80, que não permite um desenvolvimento verdadeiro da nossa economia, que faz com que neste momento haja uma situação de fome, na medida em que a castanha de caju, ao preço com que ele está a ser vendido, não permite depois a compra de arroz, que é a base da alimentação ainda do povo da Guiné-Bissau. Ou seja, há também esta situação que deve ser denunciada, que é da penúria da nossa economia, que tem consequência, obviamente, na nossa saúde. Ou seja, há todo um estado de coisas, a nível político, a nível jurídico, a nível económico, a nível social, em geral, que tem que ser denunciado, e é isso que nós vamos tentar fazer, fazendo eco das manifestações que irão ocorrer em toda a Guiné-Bissau.
E acredita que vai ser possível manifestar sem que a manifestação seja reprimida, como temos vindo a acompanhar e a assistir a quando das últimas manifestações?
Sim, nós neste momento estamos num período de resistência. A resistência faz como, digamos, reação a alguma coisa. Nós estamos a resistir perante a opressão. Então é normal que a opressão se dê lugar, continue a dar lugar. Mas nós, enquanto guineenses conscientes do momento histórico que o nosso país vive, aquilo que nos cabe fazer é resistir. Resistir com todos os elementos que nós temos disponíveis neste momento. Resistir com a nossa consciência política, resistir com a força do povo guineense, que na verdade essa é a maior força que nós temos neste momento no sentido de fazer face à opressão que certamente irá existir. A questão é, nós acreditamos piamente que nenhuma opressão, nenhuma força opressora pode fazer face ao levante de um povo consciente. E a história da Guiné-Bissau está aí para provar tal. Então nós, baseando na nossa história, baseando-nos na nossa dignidade enquanto homens e mulheres, nós estamos prontos para fazer face a qualquer opressão que possa levantar-se nos dias que se vão seguir.